A primeira edição de Amorada, neste ano de 2022, a dupla de músicos Cinza junta-se às manhãs da Terra Nova. Catarina Duarte, Nuno Caldeira, bom dia.
Olá, Maria João, bom dia.
Bom dia, bom ano novo, como tendes passado?
Olha, bastante bem, bom ano antes de mais, claro, e estamos bastante bem. E deixa-me dizer-te que acho que é uma ótima forma de abrir as edições deste ano, que é eu estar aqui um bocadinho ansioso, porque estou sozinho, a Catarina foi levar o nosso Joãozinho ao infantário e ainda não chegou.
Perfeitamente capaz de segurar as pontas. Nuno, olha, já vi o vosso nome no cartaz este ano do São Gonçalinho, conta-nos tudo.
É verdade, vamos estar no sábado, este sábado já, no São Gonçalinho. Estamos muito contentes com o convite que nos foi dirigido para participar na edição deste ano, que é uma edição bastante especial e geradora de bastantes ansiedades também perante a mordomia, uma vez que pronto, toda esta instabilidade não deixa ninguém muito, muito confortável. No entanto, eles acho que conseguiram organizar tudo e vai tudo acontecer dentro das medidas de segurança necessárias. Não há nada a temer, as pessoas vão ser testadas, há pontos de testagem próximos, acho que a segurança está toda garantida, o espaçamento e, enfim, é ao ar livre, vai ser bom, certamente.
Olha, então vocês atuam este sábado a que horas?
É às 10, este sábado às 10, na Praça do Peixe. O palco não está na zona habitual, que normalmente era voltado para o Rocio, por questões logísticas também e do controle dos acessos, é na Praça do Peixe. Embora eu acho que é um sítio ótimo para tocar, acho que é muito interessante fazer, mesmo dentro do bairro, o palco. Às 10, no sábado.
Perfeito. Olha, e de resto, como é que está a começar este ano musicalmente falando?
Olha, musicalmente falando está é agridoce, sabes? Desmarcaram-nos dois concertos importantes que tínhamos no estrangeiro, mas pronto, temos de ter alguma paciência porque esta nova variante obrigou a alguma cautela por parte da organização destes eventos, e as companhias aéreas não oferecem neste momento garantias e pronto, nesse sentido não foi bom, porque eram dois eventos já para fevereiro, mas tudo aponta que se vai resolver rapidamente esta questão e pronto, pelo menos em Portugal acho que pronto, estamos positivos. Não gosto muito de dizer que vai ser ótimo, porque nos últimos 2-3 anos fomos nos habituando a gerir a nossa expectativa, porque não é... Enfim, foi-nos acontecendo um pouco de tudo, marcações, remarcações, desmarcações, cancelamentos, e tivemos que nos habituar a viver um bocadinho com isso. Mas acho que sim, acho que estamos otimistas. Apesar destas desmarcações importantes de fevereiro, acho que de fevereiro para a frente as coisas vão certamente melhorar. Tudo aponta que sim.
Oxalá que sim. Olha, então com estes cancelamentos sobra mais tempo para o novo álbum?
Pois sobra. É curioso que eu estava precisamente agora com uma das músicas aqui à minha frente. Normalmente fazemos estes programas, estas conversas contigo num nosso estúdiozinho, numa divisão que temos preparada para fazer produção musical, e costumamos ter aqui as coisas à frente. E eu neste momento estava à espera que se fizessem horas e estava aqui a rever um conjunto de coisas porque o álbum está a andar. É também das coisas que temos que ter algum cuidado a revelar, porque contávamos de lançar o disco no ano passado e por questões de estratégia e enfim, e de contexto, acabou por ficar tudo um bocadinho mais estendido no tempo, um bocadinho mais adiado, mas pronto, as coisas estão a andar.
Está a ficar a vosso gosto, Nuno?
Está. Há uma vantagem muito grande em demorar muito tempo até lançar os discos, que é, fomos fazendo canções e fomos fazendo muitas e temos muito por onde escolher. Se no início, ou nos dois discos anteriores, nós lançávamos as músicas que conseguíamos fazer, ou seja, à medida que chegávamos ali a um número de discos que desse para lançar, o número de músicas que desse para lançar um disco, nós neste momento estamos a escolhê-las. Não é uma garantia de ser uma grande coisa para as pessoas, mas para nós é muito bom, porque acabamos por lançar realmente aquelas que achamos que têm a nossa cara neste momento e as que refletem melhor o nosso estado de espírito e a nossa identidade musical. Maria João, deixa-me dizer que chegou agora mesmo a Catarina.
Bom dia.
Bom dia, Catarina. Tu nem sabes tudo o que o Nuno já esteve aqui a contar de ti.
Pois não, é melhor não dizer.
Bom dia, Catarina. Bom ano. Bem-vinda.
Bom ano também para ti e para quem nos ouve. Bom ano para todos.
Eu estava a brincar, como é óbvio. O Nuno estava aqui, Catarina, a falar do novíssimo trabalho, que não se quer esticar muito, mas a dizer como vocês estão satisfeitos com o resultado que está a ser construído.
Sim, finalmente as coisas estão a tomar forma e por isso estamos contentes, é por isso mesmo. Porque às vezes há alturas, e estas fases têm sido muito propícias a isso, há alturas em que se fica um bocado bloqueado, não é? Sem saber muito bem, porque lançar um disco, há uma coisa que é interessante, antes de lançar o disco, costuma-se dizer, e normalmente os criativos concordam com o que eu vou dizer, quando se decide terminar um disco é porque se desiste dele, ou seja, eu acho que há sempre uma tentativa de aperfeiçoar as coisas, de fazer melhor, porque isso efetivamente é possível, não é? A perfeição, acho que é um bocadinho, os limites são um bocadinho infinitos. E portanto, terminar um disco é um bocadinho desistir dele.
Ok, compreendo.
E nesta fase, o que tem acontecido é que nós ainda não chegámos à fase do desistir, porque houve todas estas instabilidades, não é? E portanto, estamos a começar a chegar à fase de desistir de algumas músicas, o que é bom. É sinal que estamos próximos do fim.
É verdade.
Eu acho que toda a gente sofre deste perfeccionismo, não é? De ouvir as coisas. E às tantas os músicos já andam a resolver problemas que não existem. São coisinhas que só eles é que ouvem. São detalhes que nunca ninguém vai ouvir, porque nunca ninguém vai ouvir as centenas de vezes que foi necessário para os construir.
Exatamente.
E acho que é um bocadinho desistir. E também a maior parte do público...
Desistir é óbvio que é sempre no bom sentido, não é?
Não, mas eu já ouvi muita gente usar essa expressão. Sim, que é, não se acabam discos, desiste-se deles. E é um bocadinho...
E quem diz um disco, imagino que se possa pensar o mesmo em relação a um livro, enfim... Qualquer
era o que eu estava a pensar. Exatamente, em relação a um texto também. Olha, sem avançar nomes, convidados neste álbum, temos...
Para já temos um, não é? E já é do conhecimento.
Ah, o Pac-Man.
Acho
ok.
Que é o Carlão.
O Carlão, isso.
Mas temos mais.
Mas temos mais.
Mais quantos? Sem dizer quem?
Não podemos.
Ai, que mal. Bandidos. Vou-vos cortar o microfone. Catarina Duarte, Nuno Caldeira, os Cenza. Não, tudo bem, claro que sim. Aqui na Terra Nova com a Morada. Temos concerto então este sábado, Praça do Peixe, inserido no Teatro Aveirense. Os tais dois concertos, dizia ao Nuno, Catarina, que iam acontecer em fevereiro e que já não vão acontecer, pelo menos até à data, não é? Não quero dizer que daqui a 15 dias vocês não digam, olha, foram marcados outra vez para março.
Vamos ver, não é? Vamos ver.
Vamos ver.
E pronto.
Enfim, eram participações muito importantes para nós, ficavam-nos muito bem no currículo até, e era um orgulho muito, muito grande, mas pronto, estas
ainda
coisas
não é
acontecem.
É isso. Olha, há pouco a Catarina falava de algo que eu estava a pensar enquanto vos ouvia falar, dos bloqueios, dos momentos de inspiração e dos bloqueios. Quando a inspiração não vem, como é que é? Há que respeitar a inspiração que dita o trabalho, o labor, ou tem de ser e tem?
O tem que ser e tem, eu imagino que seja mais na parte de mais, menos, é arriscado o que eu vou dizer, mas vou dizer, menos criativa e mais técnica, digamos assim, porque na parte técnica obviamente que há sempre criatividade. Mas pronto, a parte menos de inspiração, digamos. É mais o quando se mete a tesoura e a agulha nas mãos. Mas na componente criativa, pelo menos a minha forma de trabalhar, e eu já, obviamente que já furei isto imensas vezes, e depois isto leva a quê? Quando a pessoa não está inspirada e está a insistir numa coisa, isto depois leva-nos à frustração, não é? E obviamente que eu concluo sempre a mesma coisa, mas para que é que eu estou a insistir? Hoje não é dia, ou este não é o momento. Não vale a pena estar a insistir. E portanto, na minha forma de trabalhar, se a inspiração não está lá, é melhor escolher outro momento.
É, no entanto, e eu agora não concordo a 100% contigo, Catarina.
Ainda bem.
Sim, eu concordo com o lado que a inspiração é fundamental para nós termos um impulso para criar. No entanto, se tivermos uma data, uma deadline, ou se tivermos uma hora para gravar alguma coisa por algum constrangimento ou porque estamos a gravar um convidado, por exemplo, que remédio temos se não andar com os projetos para a frente?
Sim, mas eu estou a falar daquela parte, eu não estou a falar bem desse tipo de trabalho. Eu estou a falar daquele tipo de trabalho em que estamos a partir do zero e que vamos fazer qualquer
mas eu
peça
acho
criativa.
Também acontece com o trabalho criativo. Se ele tiver que acontecer à força toda, é necessário. Okay. Uma boa forma de começar uma pintura é começar a meter o lápis ou o pincel na tela. E claro. Tem que se começar, em vez de pensar demasiado antes de arrancar. E há um exemplo crasso e ainda para mais está na moda. O Paul McCartney, dos Beatles, costumava dizer que os Beatles produziram tanto porque iam para estúdio e tinham que gravar um álbum inteiro num só dia ou dois. Enfim, tinha que ser porque tinham uma pressão muito grande sobre eles e pegavam em algumas ideias previamente concebidas e as músicas nasciam e aconteciam inteiramente nos estúdios. Nem todas foram assim, mas este último documentário que está agora na moda também, o Get Back, mostra momentos em que eles são altamente produtivos uns com os outros. Uhum. E esta produtividade é produtividade profissional, é porque claro. Tem que ser, nós temos que fazer aqui uma canção, então pegam num instrumento e tocam qualquer coisa, vamos embora. E confiam nesse impulso, porque têm a garantia que o filtro crítico não lhes deixa sair aquilo que não for bom, então atiram um bocadinho sem critério, inicialmente com um bocadinho menos de critério, e depois fazem as seleções daquilo que acham que realmente, pronto, tem a cara deles. Pois. Eu acho interessante, e a primeira vez que eu tinha ouvido alguém falar sobre isto, sobre a produtividade artística, foi precisamente o Paul McCartney, já há alguns anos, quando ele dizia, nós íamos para o estúdio, íamos para a Abbey Road, e tínhamos que gravar não sei quantas músicas em não sei quantas horas. Não há como não ser produtivo.
Sim, eu nesse facto, nesse aspecto, e em muitos outros também, eles tinham uma capacidade de trabalho incrível. Então deixa-me só reformular. Eu okay. Eu prefiro então trabalhar nos momentos em que a inspiração é muito mais rica, não é? Do que esses em que a pressão acontece, né? Está lá e pronto, e temos que, obviamente, temos que trabalhar. E não quero dizer isto, que isto dar aqui um lado preguiçoso, não é isso, mas obviamente, quem é que não prefere trabalhar num contexto ou num ambiente em que está muito mais inspirado? É óbvio, não é?
Claro, ou pelo menos fazer com que a inspiração seja espontânea.
Exatamente.
Nós já fizemos coisas como permitir-nos alguns momentos de lazer, ou às vezes até ir à praia, ou fazer uma volta de bicicleta de 2 ou 3 dias, porque precisávamos de criar contexto para que a inspiração possa surgir espontaneamente. E isso é uma outra forma de olhar para o problema. E realmente a inspiração, quando é espontânea, é bonito, não é?
É, sem dúvida. E às vezes a inspiração nem tem que ser nada disso. Às vezes a inspiração é nós ouvirmos outras referências, é ouvirmos pessoas que nos inspiram, não é? Isso também pode ser uma forma bonita de nos inspirarmos.
Uhum. Olha, e então no fecho deste nosso momento, o que é que vos anda a inspirar ultimamente? O que é que vocês andam a ouvir?
Ai, ai.
O que é que nós andamos a ouvir?
Bem, eu não tenho propriamente uma... Não sou de fases de ficar a ouvir uma ou duas coisas só. Eu ouço tanta coisa sortida, enfim, que é muito difícil dizer-te o que é que pode ter despertado mais atenção ultimamente.
Pá, eu curiosamente, por acaso, ouvi recentemente o último disco da Mayra Andrade. Pronto. Ela é uma artista muito inspiradora e muito completa. E pronto, ouvi o último disco que eu ouvi completo foi o dela, foi da Mayra Andrade.
tem lá uma faixola que eu adoro, não consigo pronunciar, tanca tanca qualquer coisa, tunca na tanca tanca. Isso, nem consigo dizer, mas é isso.
É uma canção tradicional cabo-verdiana que ela recuperou e que, pronto, e que lhe deu assim uma roupagem toda modernaça. Mas também tudo lhe fica bem, não é? É uma coisa que me faz alguma confusão, é que tudo fica bem. Tudo lhe fica bem.
É verdade. Connosco o Cinza. Então hoje vou deixar-vos ir embora um minutinho mais cedo para garantir que hoje, pela primeira vez, acho que desde que começámos a rubrica, temos tempo de passar uma música do princípio ao fim vossa. Neste momento, claro que nos outros temos sempre tempo de as passar inteirinhas.
Ok. Maria João, obrigado por este bocadinho de conversa. E
que sejam uns bons 15 dias.
E assim serão, porque não pode ser de outra maneira. Catarina e Nuno, um beijinho, bom trabalho, bom concerto.
Obrigado, até lá, beijinho.
Quem vem lá do sul, à espera de melhor, vê ouro sobre azul, dizem os de Bangalore, que importa de onde vai.